Senhor presidente, senhores senadores, na segunda-feira passada, 22 de novembro, dia histórico, a população do Rio de Janeiro começava a semana assustada. Ganhava corpo naquele dia uma programada operação criminosa cujo objetivo era muito mais do que roubar. Os ataques desferidos contra um carro da aeronáutica no domingo e uma unidade da Polícia Militar na segunda-feira explicitavam outro objetivo: demonstrar força, demonstrar poder. Afinal, as agressões eram desferidas a duas instituições militares, uma integrante das Forças Armadas, a outra da Organização Policial do Estado do Rio de Janeiro. E tais agressões não pararam por aí. Na terça-feira, outras viaturas da PM foram igualmente atacadas. É verdade que esses ataques não aconteceram pela primeira vez, mas a forma de sua deflagração não deixa dúvidas. Destinaram-se a mostrar o poder, a força, a determinação das organizações criminosas. Nos ataques aos veículos, sobretudo que se intensificaram a partir daquela segunda-feira, por exemplo, o objetivo não era roubar, não era de apropriar-se deles. Os bandidos passaram a roubar simplesmente para destruir, incendiar, semear o terror nas pessoas e desconfiança nas autoridades e nas instituições e na própria capacidade de reação do Estado. O que eles não esperavam era exatamente o tamanho da reação das autoridades do Estado do Rio. Historicamente, governos estaduais evitam pedidos de ajuda federal naqueles primeiros momentos de eventos dramáticos como esses que estavam acontecendo no Rio de Janeiro. E enquanto se perdem em discussões estéreis sobre a sua própria capacidade de agir sozinho, sobre sua autonomia, acabam perdendo condições de sucesso no enfrentamento dessas crises. Mas nesse episódio específico, senhor presidente, o governador Sérgio Cabral não perdeu tempo, não rendeu-se ao egocentrismo dos tolos e teve a humildade de pedir auxílio a quem pudesse socorrê-lo. E o fez com rapidez, e o fez naquele primeiro momento que percebeu que estava diante de um alto risco. Pela primeira vez, senhor presidente, já disse isso e volto a repetir, um governador do Estado do Rio teve a humildade de falar abertamente em poder paralelo. Todo mundo dizia e a imprensa noticiava que havia um poder paralelo no Rio, mas os governadores, de maneira geral, sempre insistiram em negar, em fazer uma autoafirmação que contrariava a realidade. Todo mundo sabia disso, mas a hipocrisia não deixava nenhum deles admitir. E foi essa constatação, foi essa demonstração de humildade que levou o governador a capacitar a sua polícia e reconhecer que precisava de parceiros, que precisava de muitos parceiros para vencer aquela guerra. E, na verdade, é preciso reconhecer que o governador já vinha trabalhando há muito tempo nessa preparação da polícia do Rio de Janeiro. Afinal, o cenário que se desenhava era de uma guerra. E não era de hoje esse cenário. E para isso, não bastava o elevado nível de profissionalização que as organizações policiais do Rio de Janeiro têm acumulado. Eram necessários mais homens e equipamentos. E o enfrentamento sem essa concepção seria verdadeira aventura. Assim, a presença das Forças Armadas, a presença da Polícia Federal era fundamental e não poderia demorar. Teria que ser incontinente. E foi isso que aconteceu. É preciso reconhecer a presteza do governo federal. O presidente Lula determinou que se atendesse o estado do Rio com rapidez. É preciso reconhecer as habilidades do ministro Nelson Jobim, da Defesa, que fez valer a razão sobre a tradição para convencer o alto comando militar em missão tão emblemática para a caserna. Todos nós sabemos da dificuldade que existe nas Forças Armadas de cumprir essas missões, dadas suas características. E é preciso reconhecer também a presteza do ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, que colocou a Polícia Federal também com bastante rapidez à disposição do Estado do Rio. Acredito que foi a primeira vez que as vaidades e o amor próprio foram removidos com rapidez a fim de socorrer uma emergência, a fim de atender um interesse público que não comportava mais discussões, mais avaliações e que precisava de rapidez. Em tempo recorde, os blindados dos fuzileiros navais já transportavam militares e policiais para a Vila Cruzeiro, poderoso quartel-general dos traficantes. Das cenas que assisti pela televisão, senhor presidente, guardei as imagens daquela horda de bandidos zigue-zagueando entre vielas e o mato, a fim de escapar da repressão. Acho até, senhor presidente, que o planejamento estratégico cometeu uma falha naquela hora. As tropas se concentraram no olho do furacão e não obstruíram as rotas de fuga que acabaram sendo utilizadas pelos bandidos e que foram parar no complexo do Alemão. Tivesse implantado um anel de obstrução dessas fugas, com certeza, a colheita de bandidos lembraria fatalmente aquelas ricas tarrafas cheias de peixe e frustraria o sumiço de muitos deles. Além disso, facilitaria o trabalho que hoje está sendo realizado no Complexo do Alemão, onde os fugitivos estão sendo procurados. Mas sabe lá Deus se eles foram só por essa rota, se eles foram parar efetivamente no Complexo do Alemão. Além disso, facilitaria o trabalho que hoje está sendo realizado no Complexo do Alemão, onde os fugitivos estão sendo procurados. Muitos deles estão sendo encontrados, outros não. Acredito que essa precaução, no entanto, não deve ter sido tomada porque se esperava maior resistência dos delinquentes na própria Vila Cruzeiro. Nada disso, entretanto, senhor presidente, diminui o sucesso da operação policial militar. Basta examinar o balanço divulgado nesta segunda-feira. 50 fuzis. Veja o armamento que eles estavam utilizando. 16 metralhadoras. 10 mil munições de diversos calibres apreendidos até agora. Isso para não falar ainda das motocicletas, que o último noticiário que ouvi falava em 300 e tantas motocicletas, senador Mozarildo. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma verdadeira intervenção cirúrgica para extirpar um tumor que ninguém ousava mexer, seja por medo ou por má fé. Digo má fé porque todos nós aqui sabemos que a própria atividade política do Rio de Janeiro, em muitas ocasiões, acabou facilitando a sobrevida dessas organizações criminosas. Uma cidade que é um verdadeiro cartão de visita do Brasil não poderia mais continuar refém de meliantes que ameaçam afastar de suas atrações turísticas gente de todo o planeta. Nada mais combina com as belezas naturais do Rio de Janeiro do que o turismo. E o bom humor da população carioca e a sua vocação para ser alegre e viver em paz com a vida também faz parte desse cartão de visita. Se as drogas estão pondo em risco todas essas virtudes da cidade maravilhosa, é preciso tomar atitude, sim. E tudo indica que é exatamente isso o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro. A reação dos moradores ao se depararem com o comboio das tropas que entravam na Vila Cruzeiro foi de quem estava exausto com o domínio dos traficantes. Os aplausos que as organizações policiais e militares receberam dos populares quando puseram seus tanques e soldados armados até os dentes em operação demonstraram que o local estava mais para cativeiro do que para uma comunidade livre. O jornal O Globo chegou a estabelecer uma semelhança simbólica entre o acontecimento da Vila Cruzeiro e o desembarque das tropas aliadas na Normandia. Tudo leva a crer que a opção pelo terrorismo urbano que as organizações criminosas inauguraram na semana passada é uma reação às chamadas unidades de polícia pacificadora ou UPPs, que constituem, na verdade, a novidade, o grande projeto de segurança pública que o Brasil está conhecendo, que está enxergando e cuja experiência está se dando no estado do Rio. Honra-me, senador Mozarildo.